Agora está na hora de bater papo e o assunto é interessantíssimo, porque a gente fala sobre uma pesquisa, gente, que tem o objetivo de desenvolver neuroprotetores naturais derivados da floresta amazônica para combater lesões provenientes do AVC, que é o acidente vascular cerebral. Vamos entender direitinho essa história? Conversando agora ao vivo sobre esse estudo com o neurocientista e professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, Wallace Gomes Leal. Professor, seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde. Uma satisfação falar sobre esse tema.
O prazer é nosso. Maravilha, professor. Muito obrigada, viu, por dividir aqui com a gente. E eu vou começar a esmiuçar o assunto, assim, para que fique bem claro para os nossos ouvintes. Então, antes até de eu entrar no estudo e, né, nos avanços aí nas descobertas promissoras, professor, queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o AVC, o que é o acidente vascular cerebral, como é que ele acontece na nossa cabeça.
Tudo bem, né? O acidente vascular cerebral, né, nós chamamos em neurociências, ele é uma doença aguda, nós chamamos de desordem neural aguda do sistema nervoso central, principalmente do cérebro. Tá? É uma doença, né, é uma desordem vascular, ou seja, o problema acontece em vasos sanguíneos. Tá bom? Então, nós temos dois tipos principais de acidente vascular cerebral. Nós temos o AVC isquêmico, né, e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico acontece quando o vaso sanguíneo, por exemplo, uma artéria, tá, é obstruída por um trombo. O que é um trombo em patologia, que é essa parte da ciência que estuda as doenças? O trombo é uma massa estacionária formada por uma espécie de coágulo que pode obstruir o vaso sanguíneo. Tá? Então, por exemplo, em humanos, em 50% dos casos de AVC, é uma artéria chamada artéria cerebral média que é obstruída. Então, quando esse trombo ele obstrui o vaso sanguíneo, o fluxo sanguíneo ele é prejudicado. E os neurônios que dependem desse sangue contendo oxigênio e nutrientes começam a morrer. Então, esse é o AVC isquêmico. Uhum. Esse ele é mais frequente, mais de 80% dos casos. O outro AVC é chamado de AVC hemorrágico. Esse daí é o AVC que acontece quando o vaso sanguíneo rompe e o sangue ele entra em contato com o tecido nervoso, causando lesão. Ele é menos frequente, mas ele é mais grave. A pessoa pode entrar em coma, pode falecer.
E nos dois casos, professor, desculpa te interromper, nos dois casos, tanto no AVC isquêmico quanto no hemorrágico, a sequela é, entre as sequelas, né, tá essa morte dos neurônios, é isso?
Tanto no AVC isquêmico quanto no hemorrágico, os neurônios, né, que dependem de oxigênio e dependem desses nutrientes, começam a morrer. Uhum. Tem um padrão lesivo chamado de morte primária, lesão primária. Essa lesão primária é a lesão, uma área de infarto, né, que é uma área de, nós chamamos tecnicamente de área de necrose, que acontece rapidamente após ou ruptura ou após obstrução do vaso sanguíneo. Só que no cérebro dos pacientes, essa lesão primária, ela expande com o tempo o seu volume, causando as sequelas neurológicas, motoras e sensoriais. É aí que entra, não sei se você vai perguntar depois, o neuroprotetor, porque ele impede esse fenômeno, né? Se nós tivéssemos um que funcionasse bem.
Pois é, como é que é hoje, professor? Eu sei, assim, que quando a pessoa, né, assim, o recomendável é quando a pessoa tem um AVC que tem um atendimento médico o mais rápido possível, justamente por isso que você explicou, né? Que os neurônios, eles vão morrendo gradativamente, né? E aí, quanto mais tempo demora o atendimento, maior a chance de sequelas. Maior a quantidade também, né? De sequelas em diferentes, enfim, afetando diferentes partes do corpo. Mas como que é feito hoje esse atendimento, esse tratamento, o que se tem na medicina e na ciência hoje disponível e por que, né, o que motivou esse estudo a buscar esses neuroprotetores na natureza?
Sim, uma ideia, quando a pessoa tem um AVC, seja isquêmico ou seja hemorrágico, os sintomas dependem do local do cérebro onde ele aconteceu, né? Então, ele pode ter sintomas motores, pode ser sintomas sensoriais, podem ser sintomas mais complexos, por exemplo, a pessoa pessoa, ela pode ter uma confusão mental, ela pode ter um problema para falar, um problema de linguagem, ela pode esquecer hábitos usuários, por exemplo, abotoar um botão, que é algo tão simples. A pessoa pode ter um problema chamado de apraxia, onde ela esquece de fazer hábitos motores usuais. Ela pode perder a capacidade de reconhecer objetos bem conhecidos, como uma árvore, como um copo, como uma camisa. Isso se chama de agnosia. Bem, mas a questão central é atualmente, né, que o AVC é um problema muito grave de saúde pública mundial no Brasil, são mais de 100 mil pessoas por ano que tem, é que essa expansão da lesão, ela não é muito bem controlada atualmente na clínica, porque nós não temos um neuroprotetor, ou seja, eficaz, ou seja, uma substância que, quando o paciente chegasse ao hospital, o paciente tomaria essa substância e ela evitaria, né, a expansão da lesão inicial e as sequelas. Obviamente, quando a pessoa começa a ter sintomas de AVC, confusão mental, cefaleia, problemas para falar, dormência, problemas motores, ela tem que ir o mais rápido possível, né, para o hospital. Qual é o problema? O problema é que o único tratamento aprovado, né, pela FDA americana, que é a Anvisa dos Estados Unidos, é uma substância chamada de trombolítico. Tá? O trombolítico, ele só é indicado para AVC isquêmico e não para AVC hemorrágico, só que ele tem uma importante limitação. Ele só pode ser aplicado para o AVC isquêmico se o paciente chegar no hospital entre 4 a 6 horas após o início dos sintomas. Se a pessoa chegar ao hospital após 6 horas, o médico não pode prescrever um trombolítico, né, que é comercialmente Alteplase, tá? Porque existe um efeito colateral muito grave. Se o médico não tiver, o neurologista não tiver certeza de que os sintomas começaram antes, em torno de 4 ou 6 horas antes, e prescrever para um paciente que teve sintomas bem antes, ou seja, mais de 6 horas, ou seja, nós dizemos que além da janela terapêutica desse medicamento, pode haver a transformação hemorrágica. O que, que é isso? O vaso sanguíneo pode romper. O trombolítico, ao invés de dissolver o coágulo para desobstruir o fluxo sanguíneo, ele pode agir na parede do vaso sanguíneo e rompê-lo. Então, isso é terrível. Então, na prática clínica, infelizmente, o trombolítico, ele é pouco usado, porque as pessoas chegam várias horas e até dias após o início dos sintomas. Uhum. Isso acontece na região amazônica, por exemplo, nos ribeirinhos, né, e de cidades menores. Então, a outra abordagem que existe, mas depende de um ambulatório muito bem equipado, nos grandes centros, né, em vários estados, não é uma prática clínica usual, é a trombectomia. Né, também para AVC isquêmico. O paciente chega com o vaso obstruído, ao diagnóstico, usando técnicas de imagem, como tomografia e ressonância, de que é AVC isquêmico, e o neurocirurgião, ele localiza com técnicas específicas a posição do coágulo que está obstruindo o vaso sanguíneo e remove cirurgicamente. É uma técnica mais moderna, mas infelizmente essas duas técnicas para tratar AVC isquêmico, elas não estão disponíveis para a população, não estão disponíveis no SUS e não estão, na verdade, não são efetivas na prática clínica. O ideal é o neuroprotetor, né? E é isso que nós estamos pesquisando há 10 anos, que eu vou esclarecer para vocês, né, agora.
Então, vamos lá, professor. Fiquei muito curiosa para saber. Primeiro, onde que vocês encontraram, na natureza, esses neuroprotetores, professor?
Sim. Há muitos anos, mais de 10 anos, na verdade, quando eu concluí o meu doutorado, em 2003, né, eu fiz um sanduíche, né, Federal do Pará, em Belém, e Universidade de Southampton. Eu aprendi lá, na Inglaterra, a fazer um modelo experimental de AVC. Então, nós começamos inicialmente, já assim, no início dos anos 2000, a investigar os mecanismos lesivos de um AVC experimental. AVC experimental feito em roedores, especificamente no rato. Mas com o tempo, nós não quisemos só aprender como acontece a lesão. Nós tivemos a vontade de criar uma terapia experimental para o AVC, que não existia. Há muitos anos não existe. Então, o que nós pensamos? Na imensa biodiversidade amazônica, devem existir neuroprotetores naturais que devem ser descobertos. Então, inicialmente, o meu grupo de pesquisa, nós começamos a fazer um tipo de estudo que nós chamamos de estudos etnobotânicos. Nós vimos em Belém do Pará, na época, fazendo uma busca, quais eram as plantas, né, que as comunidades nativas, que a medicina popular dizia que funcionava para AVC. Então, usando conhecimento tradicional como pista, nós identificamos cerca de 4 plantas que a população, né, sem comprovação científica, usava como AVC para tratar AVC, isquêmico hemorrágico, por exemplo, tomando chás, né, chás caseiros dessas plantas. Então, nós sentimos a necessidade de investigar isso cientificamente. Então, nós começamos, foram 11 anos de pesquisa, trabalhando em modelos experimentais de AVC e trauma também da medula espinhal em ratos, até que nós investigamos essas plantas e chegamos à conclusão, depois de 11 anos de pesquisa, que algumas delas realmente têm um efeito anti-inflamatório muito potente no cérebro, controla a inflamação. Vale ressaltar que a inflamação descontrolada é um dos principais mecanismos pelos quais a lesão aumenta no cérebro. E também vimos que algumas plantas eram neuroprotetoras. Para nossa surpresa, uma das plantas, ela é usada como um alimento, como uma espécie de farinha, por populações da Amazônia e em outros estados, que é o gergelim preto. Então nós testamos, fizemos a comprovação científica, que, por exemplo, o gergelim preto e outras plantas, né, são neuroprotetoras e anti-inflamatórios. Tá?
Uhum.
Então, foram defendidas 3 teses de doutorado, né, nessa linha de pesquisa, e 4 dissertações de mestrado por mim orientadas. E agora nós estamos na fase de transformar isso num bioproduto para testes em humanos.
Nossa, professor, eu fico muito impressionada assim, com a ciência que é feita aqui no Brasil, né? Nossa, como vocês nos dão orgulho, assim, porque... É realmente impressionante. Eu fiquei muito curiosa, assim, para saber como que o neuroprotetor, como que ele age ali, porque eu fico imaginando ali aquela lesão, né, quer dizer, então tá, houve ali ou uma obstrução ou um rompimento e o oxigênio não tá passando. Como que essa substância age dessa forma, né, neuroprotetora? Como que ela faz isso, professor? Tem como explicar?
Claro, claro. Então, o que acontece? Como eu falei inicialmente, né, a lesão inicial, né, que nós chamamos de lesão primária, ela expande com o tempo. Isso nós chamamos de lesão secundária. A lesão primária, ela é devido a um colapso metabólico. Pela falta de oxigênio, os mecanismos celulares que garantem a vida da célula são alterados. Ou seja, muitos mecanismos, por exemplo, transporte pelas membranas da célula, e outros mecanismos dependem de energia química. E essa energia química depende do oxigênio. Ela acontece em uma organela, que é a produção dessa energia química, chamada mitocôndria, dentro da célula. Não vou entrar nesses detalhes.
Uhum.
Mas, o que acontece? A partir da lesão primária, pode haver uma expansão da lesão primária, do volume da lesão primária no cérebro de uma pessoa que tem AVC, uma expansão de mais de 60%. Isso é lesão secundária. Então, o sonho do neurocientista, do neuropatologista, né, que é o meu caso, é evitar essa expansão. Mas para evitar essa expansão, usando o neuroprotetor, nós tivemos que aprender quais são os mecanismos responsáveis pela mesma. E nós descobrimos o seguinte, na verdade, outros grupos mundiais também relataram isso. Tá? A neuroinflamação descontrolada no cérebro é um fator importante para a expansão da lesão. A formação excessiva de radicais livres, que são substâncias altamente reativas, como peroxinitrito, ânion superóxido, hidroxila, são substâncias que expandem a lesão. Apoptose, necrose, uma série de eventos, nós chamamos de patológicos, contribuem para a expansão da lesão. O que o neuroprotetor faz? Por exemplo, o extrato de gergelim preto, né, que dois amigos engenheiros químicos isolavam para mim e continuam isolando nas pesquisas, usando uma tecnologia chamada extração por fluido supercrítico, eles me forneciam e nós descobrimos o seguinte: o gergelim preto, por exemplo, que é um dos nossos principais bioprodutos, ele diminui a neuroinflamação em modelo de AVC e trauma em mais de 60%, portanto, evitando que uma inflamação exacerbada expanda a lesão. Além disso, eles são antioxidantes. O que significa isso? Eles evitam a formação excessiva de radicais livres, o que tecnicamente, em ciência, nós chamamos de estresse oxidativo. Então, o neuroprotetor ele tem ações variadas, passando pelo controle da inflamação, pelo controle da formação de radicais livres, e também por outros mecanismos que a gente pode detalhar, eu detalho em outros artigos. Mas os principais são esses que eu mencionei. O efeito é, tecnicamente, nós chamamos de efeito pleiotrópico. Vocês têm um efeito meio generalizado em vários mecanismos.
Que maravilha, professor. Minha produtora pergunta aqui, professor, se a pessoa tomando preventivamente esse neuroprotetor, né, se é possível que ela evite um AVC, né? Geralmente, de repente, uma pessoa que tem predisposição a ter um AVC, é possível? Tem estudo nesse sentido também?
Olha, é uma boa pergunta, eu agradeço essa pergunta. O nosso bioproduto, ele foi testado para o pós-AVC, para uma pessoa que teve um AVC, e nós testamos no modelo experimental, e vamos testar em humanos agora, em 2022, é para evitar que a lesão aumente pós-AVC. No entanto, eu fiquei muito feliz, um dia desses eu dei uma entrevista para o Jornal Liberal de Belém, e um médico mandou um áudio para mim e disse assim: professor, estou muito feliz com a sua pesquisa. A minha avó, há mais de 10 anos, 15 anos, ela tomava né, o chá de gergelim, e ela, apesar da idade, nunca teve um AVC. Então, apesar de não existirem estudos ainda científicos que o gergelim, por exemplo, ele atua na prevenção, mas nós estamos iniciando um estudo agora, né, que nós chamamos de estudo epidemiológico. O que é isso? Nós podemos descobrir se esse bioproduto, além de tratar o pós-AVC, ele também evita que ocorra um AVC. Como? Recrutando as pessoas, por exemplo, das comunidades ribeirinhas e de outros locais, que consomem a farinha do gergelim, por exemplo, há muitos anos. Vamos supor que nós podemos recrutar 300 pessoas. E recrutamos também 300 pessoas que não fazem uso da farinha de gergelim. Aí, nesse grupo de pessoas que comiam gergelim regularmente, que ele é um dietético, e no grupo de pessoas que não comiam, nós vemos a incidência de AVCs, ou isquêmico ou hemorrágico. Se, por exemplo, nas pessoas que comiam o gergelim, a incidência foi de 1% de AVC, nas pessoas que não comiam, a incidência foi de 15%, 20%, nós vamos ter um dado científico de que usar regularmente o gergelim como uma farinha, por exemplo, ou a própria microcápsula, atua na prevenção. Nós estamos também iniciando a pesquisa para ver agora se funciona para prevenir. Mas nós temos um bom feeling, uma boa... Nós achamos que pode ser realmente que ele possa também atuar prevenindo.
Que maravilha, professor. Olha, eu fico muito feliz de poder contar com sua participação e dividir um pouquinho dessas informações e do seu trabalho, da sua equipe aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, professor? Tenho certeza de que esse estudo vai trazer resultados aí promissores para a gente, viu?
Eu agradeço a oportunidade de falar da pesquisa, tá? Nós estamos agora terminando os testes adicionais, né, que são testes que a Anvisa, ela preconiza, ela pede, nós passamos, se não induz mutação, se não induz alteração de DNA, se não induz problemas de fertilização, nesse bioproduto, só que como é um bioproduto dietético, é um bioproduto que a população ribeirinha, por exemplo, da Amazônia, come como farinha, um tipo de farinha, no caso do gergelim, nós achamos que quando nós mandarmos o protocolo para a Anvisa, isso vai ser possível a aprovação de uma forma simples. Existe uma metodologia da Anvisa que aprova sem a necessidade de muitos testes, porque nós conseguimos provar que é usado regularmente como alimento. E o que é bom também é que, além do gergelim que eu mencionei, existem mais três plantas que têm efeitos muito promissores. Por exemplo, tem uma que é derivada do óleo de copaíba, que também é muito conhecido no Brasil. Uhum. É possível futuramente desenvolver um coquetel de neuroprotetores naturais, pouco tóxicos, que podem ter um efeito ainda melhor do que um bioproduto isolado.
Uau, professor, que maravilha. Eu fico aqui no aguardo, viu? Como você falou, em 2022 vão acontecer, né, os testes com humanos. E eu fico aqui no aguardo de boas notícias e na torcida, viu?
Muito obrigado pela oportunidade, pela satisfação, dar, né, essa satisfação à sociedade, que no Brasil, principalmente, é a nossa principal financiadora com seus impostos.
Obrigada, professor. Olha, um bom trabalho, parabéns, tá? A você, a toda a sua equipe, um abraço muito grande. Conte com a gente aqui para trazer as próximas notícias aí das próximas etapas, tá bom?
Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Uma ótima tarde, tchau, tchau. Conversei com o neurocientista e professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, Wallace Gomes Leal. Que maravilha, hein, gente? Que estudo promissor, que incrível, né? Nossa, como a natureza nos traz respostas, né, para muitas das nossas angústias, e como a ciência faz essa ponte tão bem também. Então, parabéns aí aos cientistas, aos pesquisadores brasileiros. Eu tenho muito orgulho mesmo.